Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, sejam muito bem-vindos ao Defral Cachaça Show, o primeiro podcast sobre cachaça do mundo. Meu nome é Letícia Neubauer, porém também sou conhecida como Frau Cachaça. Sou brasileira, importo e vendo cachaça desde 2017 na Europa e eu amo cachaça. Antes de tudo, eu tenho um pedido, assine este podcast, que é de graça. Se você chegou aqui somente agora, dê uma fuçada nos episódios anteriores. Pegue sua cachaça preferida e vem comigo. Esses dias atrás, eu recebi uma pergunta que me deixou meio atônita. No começo, eu fiquei um pouco irritada, vai, eu vou confessar pra vocês. Mas depois eu entendi que aquela pergunta era uma oportunidade maravilhosa para o meu trabalho. E a pergunta era...
A Frau Cachaça é legal. O Instagram dela é muito bonito. Mas eu não entendo o que é que ela faz.
Aquilo me deixou sem palavras. Eu compartilho com vocês o meu dia a dia todo, desde o café, os perrengues da minha vida, detalhes do meu trabalho, conquistas... Enfim, tudo que eu faço. E o que é que você não está entendendo, criatura? Mas aí, eu parei pra pensar e percebi. Gente, eu compartilho tanto da minha vida, é tudo tão misturado, que eu deixei vocês confusos. Tem muita informação lá no meu Instagram, especialmente lá nos meus stories. E eu acho que, de repente, alguns de vocês ficaram confusos porque não sabem aí onde começa e onde termina a Frau Cachaça. Então vamos lá, pegue sua cachaça preferida e venha comigo para mais um episódio desse podcast. Em primeiro lugar, não existe necessariamente aí uma divisão de onde começa e onde termina a Frau Cachaça. Onde termina a Letícia e começa a Frau Cachaça e vice-versa. Porque a Frau Cachaça sou eu. Lógico que muita coisa é dela. Essa coisa de pin-up, né? Esse estilo pin-up é da Frau Cachaça, não é o meu estilo. Eu gosto de andar assim, mas eu não ando assim com frequência. Esse não é o jeito que eu ando na rua, que eu vivo, que eu me mexo, que eu me visto, que eu me comporto. Mas muita coisa delas é minha. Por quê? Porque ela foi criada por mim. Então, vamos lá. A primeira coisa aí, né? Muita gente me pergunta...
Nossa, eu preciso parar de falar né, gente. Eu acho que eu falo né. Né e gente. Eu falo né e gente. Eu acho que se cada um de vocês tomasse um shotzinho de cachaça, cada vez que eu falasse um né e um gente, eu acho que a gente... Olha lá. Eu acho que todo mundo ia ficar bêbado.
Mas em primeiro lugar, o que a Frau Cachaça faz? Bom, em primeiro lugar, eu, Letícia, eu sou importadora de cachaça. Eu importo volume grande de cachaça? Não. Não importo. Eu importo de acordo aí com a demanda do meu mercado aqui na Áustria. Então, eu importo, sim, cachaça com um orçamento pequeno. Afinal de contas, eu não sou nem Coca-Cola e nem a Diageo. Aliás, o dia que eu tiver o orçamento da Coca-Cola ou da Diageo, nem que seja, assim, 1% do orçamento que eles têm de marketing... Eu acho, gente, que eu estaria feita. Eu ia dominar esse mundo com a cachaça. Mas tudo bem. Eu não sou, por enquanto. Pelo menos. Então, o meu orçamento é de Frau Cachaça. Eu sou importadora de cachaça com pequenos volumes. E quem me conhece ou quem me acompanha nas redes sociais pode acompanhar o meu dia a dia. Tudo que eu faço, todos os meus perrengues, sabe o que eu tenho. Muitas vezes vê como que eu trabalho. Eu compartilho muito com vocês daquilo que tá acontecendo... na minha vida, vocês sabem como que tá a temperatura em Viena, vocês, quem me acompanha aí, já passeou muito por Viena, já viajou muito comigo, né? Então, eu mostro pra vocês também essa coisa de vida na Europa. E por que que eu mostro isso? Porque faz parte da minha vida aqui. Eu trabalho com cachaça de uma maneira bem internacional e eu preciso falar outros idiomas para isso. Então, o meu trabalho também ele é feito em inglês, em alemão, pode ser feito em espanhol também, apesar do meu espanhol estar um pouco macarrônico, coitado. O meu italiano tá quase lá, mas também ainda não tá, mas dá para viajar, dá para participar de algumas feiras, dá para fazer alguma coisa, mas não são assim tão fluentes quanto o meu alemão e o meu inglês, mas enfim. E da onde que surgiu aí essa ideia de importar a cachaça para a Europa? Para quem não me conhece, ou para quem não me acompanhou, perdeu essa parte da minha vida, eu trabalhava com vinhos. Eu sou sommelier de vinhos formada, tá? Sou diploma WST, não cheguei a concluir, tudo por causa de apenas uma prova, mas um dia eu tenho fé que um dia eu vou concluir essa prova ainda. Mas eu tô aí no diploma há bastante tempo, é muito legal. Os outros módulos eu já terminei, só falta o módulo número 3, para quem aí é expert no assunto. Sabe que a prova número 3 é o pesadelo de qualquer pessoa que visita aí, que faz os cursos da WST. E eu trabalhava aí nesse hotel de vinhos em Viena, um hotel boutique de vinhos. E eu era responsável pela adega, pelas compras de vinho, pelo bar, pela cozinha até à noite, porque nós servíamos apenas lanches, assim, ou, sei lá, tábuas de frios, essas coisas. Então, eu e o pessoal da recepção, a gente tomava conta do hotel à noite. E aí, quando as pessoas percebiam que eu era de fora, elas me perguntavam de onde eu era, e quando eu falava Brasil, aí todo mundo associava com caipirinha e pronto, né? E todo mundo me perguntava, ah, onde que eu posso encontrar uma caipirinha boa, onde que eu posso encontrar uma cachaça boa e tal. Sempre foi muito difícil responder essa pergunta, né? Porque o que nós temos aqui na Europa, a gente tem acesso à cachaça, mas nós temos acesso a cachaças produzidas em coluna, né? E cachaças representadas por marcas aí grandes, que eu não vou ficar mencionando o nome, mas que não são assim tão boas para você beber assim pura, né? Elas têm, a gente tem outro tipo de intuito com elas, que é mais assim para coquetelaria mais barata, vamos dizer assim, mais em conta, mais popular, e tá tudo certo, tá? Não estou aí desmerecendo o produto de ninguém, tá tudo certo. Só acho que tinha aí essa, vamos dizer, essa brecha de mercado que eu comecei a perceber que talvez fosse valer a pena. E o que eu também observei é que era a maioria dos profissionais que trabalhavam naquela época, 10, 11 anos atrás no Brasil, eles eram ainda muito fracos em redes sociais, ou muita gente não tinha estudo para trabalhar direito com cachaça, que não, as pessoas não sabiam oferecer um serviço mais completo, mais sofisticado, igual tem no mercado de vinhos, assim, de alguns tipos de destilados. A gente via muita pouca mão de obra qualificada para trabalhar aí com cachaça. E aí eu decidi meio que começar a fazer isso, então eu fui... Eu importei cachaça, mandei fazer o meu site, que foi uma outra ladainha, mas um dia eu vou contar pra vocês aí essa história dessa ladainha aí que aconteceu, que foi resolvida. Eu tive vários casos de rebranding, porque eu simplesmente não entendia o que que era fazer uma marca, né? Então eu mudei o nome do meu site e tal, foi uma coisa meio complicada, enfim. E aí, com o tempo, surgiu a Frau Cachaça e foi muito legal. Quando eu tive essa sacada. Eu tive essa sacada num dia que eu fui tirar umas fotos minhas, participar de uma sessão de fotos aí. E o dinheiro dessa sessão de fotos ia ser doado para uma favela. E aí eu pedi para uma amiga minha me maquiar. E aí ela foi e ela falou, olha, eu vejo você usando essa maquiagem pin-up. E aí surgiram aquelas fotos pin-up que tem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu uso muito até hoje, né? E assim surgiu esse visual pin-up da Frau Cachaça. Então, esse visual pin-up nasceu sem querer querendo.
Vamos parafrasear aí o Chaves, sem querer querendo.
Mas foi assim que ela surgiu, e desde então, quando ela tem alguma aparição pública, ela tem essa aparência pin-up aí, as fotos ainda são desse estilo e tudo mais. E a Frau Cachaça, ela também surgiu da vontade de atrair o povo feminino. Ela surgiu depois que eu já havia começado a importar cachaça e que eu já tinha um site. Eu, na realidade, demorei a aprender essas coisas, né? Igual mencionei antes, aí criar uma marca. Eu não sabia o que era identidade visual. E, infelizmente, também não tinha ninguém para me ajudar com isso, me falando essas coisas, me dando essas dicas. O que que é uma identidade visual? Como que deve ser feita e tal? Eu não sabia o que que era. E eu tava ocupada demais pensando em importação, em tentando levantar essa empresa, tentando criar coisas, tentando adquirir conhecimento, fazer cursos, querendo ganhar novos clientes. Então, eu não me dava conta dessas coisas. E colocar o nome cachaça no domínio do meu site era uma coisa que me dava muito medo por causa do próprio nome da cachaça. Essa coisa, né, C-A-C-H-A, C-C-A e um cedilha, é muito complicado para você falar isso para uma pessoa que não sabe o que é o produto. E difícil de pronunciar. Então, eu relutei muito em colocar cachaça no nome, né, do domínio do meu site, a princípio. E eu também tava cansada de ver sites com sempre as mesmas cores. Tudo que era relacionado a cachaça, ou era muito masculino, ou era tudo muito marrom, ou era tudo muito laranja, verde. Tudo era extremamente dominado por homens de meia idade. Às vezes até pessoas que estavam até enferrujando, tudo muito meio que careta. E, gente, não me levem a mal, tá? Eu gostaria de deixar bem claro aqui todo o meu respeito a todos os profissionais que eu sigo, homens cis de meia idade que estão aí no mundo da cachaça muito antes de eu nascer. Eu não é falta de respeito da minha parte, mas o que eu quero que vocês entendam é quando existe apenas isso numa indústria, ela indica que essa indústria está um pouco enferrujada. Como que nós vamos atrair o público mais novo, os jovens adultos? Não tô falando aqui de adolescentes, né? Porque estamos falando de álcool. Mas como que nós vamos atrair o público de jovens adultos quando a nossa indústria está enferrujada? Então, era assim, quando eu comecei, ou você fazia parte da panelinha deles, ou você não podia falar nada. Você não podia nem dar o seu parecer a respeito do assunto. Você não era levado a sério. E assim, eu tô, né, do lado de cá do meu negócio, né? Eu tô do lado de cá de vocês. Geralmente, quem trabalha com cachaça tá no Brasil e eu tô do lado de cá, né? Então, eu vivo num lugar onde eu comecei a perceber que tava tendo um movimento com as bebidas, né, com os destilados, e eu vivi essa transição, né, de uns anos pra cá, de quase 20 anos pra cá, que as coisas começaram a se modernizar pra cá também, entendeu? As marcas começaram a ficar mais atraentes. O público começou a se interessar mais por marcas pequenas, por coisas produzidas em menores quantidades, de uma maneira mais artesanal. O mercado internacional, a premiumização de bebidas, começou a ficar muito mais interessante para as pessoas. E aí eu pensei, poxa, eu preciso transmitir essa mensagem da cachaça de uma forma mais leve, mais fácil de entender, mais acessível. A gente ia fazer curso de bebida até alguns anos atrás, tudo era muito complicado, sabe? Você tinha que ficar pegando dicionário para traduzir aquilo. Lógico que tem termos que ainda são complicados, mas eu sou a favor de descomplicar determinadas coisas, porque eu acho que é uma coisa que deveria ser acessível para todo mundo. Então, a marca Frau Cachaça, ela não é cor-de-rosa e roxa assim à toa, não. Essas cores, essa personagem pin-up aí, ela foi criada de propósito mesmo para que as pessoas se identificassem com ela. Eu queria causar intriga mesmo, eu queria causar uma certa irritação no mercado. Eu queria chamar atenção de alguma forma. Eu queria que as pessoas olhassem para Frau Cachaça e pensassem, meu, como que ela ousa? Quem ela pensa que ela é, entendeu? E foi exatamente isso que eu alcancei. Eu já arrumei alguns haters por aí, especialmente homens, o que é um pouco paradoxo, porque homens são os homens que mais me seguem, o meu público é mais masculino que feminino, mas tudo bem, tem muitos haters por aí, especialmente vindo de pessoas que eram para ser considerados meus colegas de profissão, né? Mas isso daí só confirma que eu tô no caminho certo. Com o tempo, eu percebi que ter um site legal e ter uma formação boa não eram o suficiente para vender cachaça. Se você que é produtor está escutando isso, presta bem atenção nessa frase. Ter um produto legal e ter um site legal é o básico, é o mínimo que você precisa. Não é nada demais. Oferecer um produto de acordo com o consumidor que você quer alcançar é a sua obrigação como produtor. Se você falhar, atingir o seu público-alvo, o teu produto tá errado. E o site é o básico do básico do básico. Eu vejo que é preciso fazer um trabalho educativo. Ensinar as pessoas a beber, a consumir. Estamos falando de uma droga lícita. Portanto, nós temos responsabilidade em cima disso. E como eu já tinha experiência no ramo de degustação, porque eu já havia trabalhado naquele hotel boutique de vinhos em Viena, e eu já havia organizado vários eventos, eu resolvi começar a ensinar as pessoas a consumir cachaça. E de qual maneira as pessoas consomem cachaça, além de bebendo ela pura no boteco? Ué, de várias maneiras. Você pode beber ela pura, gelada, on the rocks, ou seja, com gelo, na temperatura ambiente, e vou além. Você pode consumir cachaça em coquetéis, na gastronomia, na hora de cozinhar alguma coisa com cachaça, como molhos, consommés, para flambar, para fazer alguma sobremesa, para fazer alguma bebida quente, algum café, ou, sei lá, não existe Irish coffee? Não existe café coreto? Por que que a gente não pode usar a cachaça na hora de preparar bebidas quentes? E uma outra maneira seria harmonizando cachaça com comida. Olhem isso, gente. Isso é um universo. É um universo. Então, hoje em dia, eu participo de eventos aqui na Europa, eu sou convidada para dar workshops e oficinas aqui na Europa. Eu dou aula de oficina de coquetéis, eu ajudo bartenders internacionais a entender o que é cachaça, a aplicar a cachaça no bar deles. Já dei oficina de coquetéis na Polônia, já expus cachaça no Festival Rum de Viena 2 vezes, já dei masterclass a respeito de cachaça. Eu já fiz várias coisas em relação a isso. Então, vejam bem como o negócio tem se desenvolvido. Do sonho de cobrir uma demanda do mercado que era extremamente pequena, que era de cachaças de altíssima qualidade de valor agregado, ou seja, um nicho extremamente pequeno que ninguém encontrava por aqui, eu me descobri falando sobre mixologia, gastronomia, sommelieria e aos poucos eu me vi criando conteúdo digital a todo vapor. Então tem curso, eu tenho livro, eu tenho degustações, treinamentos. Você pode encontrar uma série de coisas que eu faço, que eu ofereço, degustação online. Eu compartilho todo o meu conhecimento relacionado à bebida, não apenas com cachaça, mas principalmente cachaça. Com bebidas, eu compartilho com vocês. E no meio de tudo isso aí, eu criei o primeiro podcast sobre cachaça lançado no mundo, que é o Defrau Cachaça Show, que é esse podcast. Aliás, a qualidade do podcast melhorou muito depois que eu resolvi levar esse projeto mais a sério e procurar uma pessoa para editá-lo. Muito obrigado, Sr. A, pela edição.
Thank you.
O podcast me traz algum retorno? Ainda não. Eu faço ele porque eu gosto. E por que que eu gosto de fazer ele? Gente, eu falo muito, deu pra perceber, né? Eu tenho muita coisa pra contar. E as pessoas não leem tudo o que você tem pra falar nas redes sociais. Não tem jeito. As pessoas têm lido cada vez menos. E eu sou uma grande consumidora de podcasts. Então eu faço isso porque eu gosto e muito. Um dia ele vai me trazer um retorno. Mas por enquanto é utopia pura. E isso é mais uma coisa que eu aprendi que a Frau Cachaça faz. Isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo com a personalidade da Frau Cachaça. Aprender muitas coisas novas para melhorar meu trabalho. Ah, é curso de mixologia? É curso de mixologia. É harmonização? É harmonização. Ah, eu vou comprar um microfone para fazer um podcast? Sim. Ah, eu vou comprar uma luz para fazer live? Sim. A gente se transforma em tudo. Em tudo, em tudo. Isso é muito legal também. Meu público-alvo mais novo tem sido vocês, produtores e pessoas que gostariam de aprender a posicionar sua cachaça no mercado. Pessoas que me perguntam desesperadas como é que elas devem postar coisas em redes sociais. Eles produzem muitas vezes um produto ótimo, mas não tem como mostrar o que tem. Não sabem como mostrar o que tem. Geralmente são pessoas simples, negócios familiares, que têm muita vontade de empreender e caem na mesma cilada que eu caí alguns anos atrás. Esses produtores, acreditam que ter uma cachaça boa é o suficiente. Muitos acabam desistindo no meio do caminho, acabam até buscando ajuda, mas se deparam muitas vezes com experts no assunto que falam com um linguajar complicado, além de não terem tempo para correr atrás do prejuízo ou não têm dinheiro para investir no próprio produto. Então vejam bem, a Frau Cachaça foi o resultado do trabalho árduo de uma mulher imigrante que vive na Europa e que percebeu um hiato no mercado e que queria que todo mundo conhecesse cachaça de qualidade, e por causa disso ela começou a importar cachaça. O site da Frau Cachaça, tanto o meu e-commerce daqui da Europa quanto o site que eu tenho no Brasil, foi apenas o primeiro passo, porque existem várias formas que essa mulher optou para alcançar o público-alvo dela. Criar o site foi apenas o começo. Para poder se comunicar melhor com as pessoas, essa mulher imigrante, eu vou falar de mim realmente na terceira pessoa, porque eu gostaria de ressaltar isso. Ela, essa mulher aí imigrante, ela criou uma rede, um mundo próprio, uma comunidade pensante com uma cultura própria. E ela começou criando essa comunidade a partir da criação de uma personagem feminina que tem personalidade própria, que é uma pin-up, com quem as pessoas se conectam e se sentem à vontade para visitá-la e beber cachaça com ela. Essa personagem, a Frau Cachaça, ela tem a casa própria, que são o Instagram e os dois sites, tanto do Brasil quanto o e-commerce na Europa. Ela oferece degustações, ensina as pessoas a consumirem cachaça internacionalmente. Ela tem o próprio podcast, ela dá consultoria de bares, é mixologista e, além de tudo, é real, de carne e osso.
Fazer uma pequena pausa aqui. É que eu tô achando que deu pra entender o porquê que tem tanta coisa girando em torno aí da Frau Cachaça que pode ter causado algum tipo de confusão. Porque a Frau Cachaça está ocupada criando o próprio mundo dela, o próprio universo dela. Ai, ai.
Olha, eu não sei se a pessoa que me fez essa pergunta vai escutar a esse episódio. Porém, se você estiver escutando, eu gostaria de te falar uma coisa. Obrigada. Obrigada com todo o meu coração. De verdade, mesmo. Gratidão, gratiluz, tudo. A minha primeira reação foi certamente ruim quando eu vi que você tinha perguntado isso. Porém, eu não encarei aquilo como necessariamente uma crítica. Porque eu sei que você é do ramo do mercado digital. Eu encarei aquilo como uma crítica construtiva em forma de indagação. Mas eu não encarei, e não foi, uma pergunta de um hater que queria me tirar do sério. Um hater xaropinho. Queria me tirar do sério, que me odeia e que, sei lá, queria estragar o meu dia. Foi por sua causa, foi por causa dessa pergunta que eu percebi que as coisas estavam muito jogadas e que é minha responsabilidade passar a mensagem do meu trabalho para vocês de forma mais transparente possível. Eu sei que as pessoas gostam também do meu estilo de vida aqui no exterior, gostam de viajar comigo, de comer comigo, de ver o que eu tô fazendo, de ver o vídeo do caramelo. Enfim, mas o foco do meu conteúdo deve ainda ser no meu trabalho e não ao contrário. Afinal, se o intuito é de educar e espalhar a cachaça pelo mundo, eu preciso me comunicar com vocês da melhor forma possível. Então, eu espero de coração que eu tenha conseguido responder a sua pergunta com esse podcast aí de quase meia hora. E eu espero que você continue me seguindo e me dando todo esse tipo de retorno. Mais uma vez, obrigada. Um brinde à cachaça. Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, chegamos ao fim de mais um episódio e eu tenho um pedido para vocês. Me ajudem a espalhar esse podcast mundão afora. Se você gosta do meu trabalho como Frau Cachaça, aproveite e compartilhe esse podcast e as minhas redes sociais com as pessoas que vocês gostam. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um brinde à cachaça!